Bom dia, seja a hora que você estiver ouvindo isso. Esse é mais um episódio do Entre Sumários Cast. Hoje com um episódio extra, porque não era para ele estar sendo lançado, porque a gente acabou perdendo, né? O episódio que ia entrar essa semana no comecinho da Bienal. Então a gente está com um episódio extra e hoje a gente vai trazer a polêmica de quem? De Dora Figueiredo. Então, vamos lá. Roda a vinheta.
Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Então, vamos começar explicando, né? Pra quem tá vivendo embaixo de uma pedra, qual que é a treta da Dora Figueiredo e a Dom Arquitetura? Se não tem Twitter chegando aqui agora.
Não, é engraçado, porque a treta estourou não foi pelo Twitter, né? Foi pelo TikTok.
Foi o TikTok e o Instagram. Ela postou isso no Instagram também.
Nos Reels.
Enfim, resuminho rapidinho da treta pra entender do que a gente tá falando. Dora Figueiredo é uma youtuber. Ela ainda é youtuber hoje em dia? Ela é uma influencer.
Uma influencer, né?
Isso. Uma influencer hoje que postou, acho que foi ontem. Foi ontem. Quase não foi ontem. Sobre como ela reformou um apartamento
alugado.
Porque ela pretendia comprar. Ela alugou um apartamento de 35 metros quadrados. Eu fui mais atrás dessa treta, ela tem 35 metros quadrados de apartamento. E ela reformou o apartamento inteiro. E assim, com um contrato de boca com o locatário. E enfim, deu merda como se espera quando você reforma um apartamento completo, inteiramente, se o apartamento não é seu, né? E uma questão que aconteceu foi que a arquiteta que fez o projeto do apartamento foi a Doma Arquitetura. E como essa treta estourou, o pessoal foi no Instagram dessa arquiteta e achou umas coisas muito interessantes nesses projetos. Por exemplo, um micro-ondas no chão. Sabe, bem próximo ao chão para você esquentar a sua comida de quatro. Né? E uma janela do banheiro para cozinha. Uma coisa que o Gustavo Sketch ia gostar bastante disso, né? Inclusive, ele falou que aprovava o projeto. É incrível.
E isso. Uma geladeira que é encostada na parede.
Incrível. Aquele
negócio encostada assim, que quando você vai abrir, sabe? Ela não tem muito espaço para abrir a porta da geladeira.
Exatamente. Então, com isso, o arroba ofertas de livros, essa página assim, ó. A criatividade de zilhões abriu uma enquete de citar um escritor que é a Doma Arquitetura do Mundinho Literário. E a gente já fez, a gente aproveitou isso, né? Pra fazer um episódio só pra falar mal de ator. Como se eu não gostasse de fazer isso, né, galera? Claro que eu não gosto de fazer isso.
Então, aproveitar um episódio extra pra falar mal dos outros, gente. Que maravilha.
É isso. Então, a gente separou aqui três
autores cada uma.
Três autores cada uma que a gente acha que é o Doma Arquitetura do Mundo Literário. Você quer começar, Anny?
Vamos fazer intercalado, eu vou começar e você solta sim. Vamos falar do mais óbvio? Acho que cabe aqui, inclusive foi uma das respostas, não uma das, né? Algumas das respostas da galera que fez no tweet da galera do Oferta Livros, que é a senhora Colleen Hoover. A gente não precisa comentar aqui, porque a gente já fez episódio sobre, a Yasmin também já comentou bastante. Principalmente por causa de Novembro 9.
Exato.
É, como a Colleen Hoover...
By the way, eu botei É o outro livro lá dela na lista pra poder ler.
Qual?
Que é lá do outro lado. Acho que foi lá do Feio do Amor. Alguma coisa que eu conheci.
Menina, não faz isso, é muito ruim.
Então, esse é o ponto. Você já não percebeu
Meu
que
Deus,
esse é o
gente.
ponto?
Ah, e outra coisa, né? Como eu pego o metrô de São Paulo todos os dias, gente, para trabalhar, ou com o meu Kindle ou com o livro físico, mas a maioria das vezes ando com o Kindle, que é muito mais fácil de carregar pelo metrô de São Paulo, e principalmente porque você não sabe se você vai conseguir ficar um pouco encostado. E, gente, como tem gente que lê com a linha do metrô?
Tem muita gente
Muita
que lê.
gente. Sabe? É fogo. Inclusive, eu tava. Ah, como que é o nome do novo livro da Colleen Hoover? Deixa eu procurar aqui. Mãozinha, verão terminar no sábado, no sábado não, na quarta, né? Ontem, no caso, né? Que a gente grava na quinta. E hoje, inclusive, é feriado, né? Por isso que eu fiquei meio aérea. Uma moça tava lendo esse livro, inclusive, até o verão terminar. Enfim, a gente tem aqui uma autora um tanto. Ela é uma autora de romance, em específico, mas. Agora a gente escancar as polêmicas. Se vocês acham que o Rafael Montes, escritor de terror, é ruim porque ele escreve coisas de terror e suspense nos livros dele, a gente pode falar que a Colleen Hoover é ruim, mas muito dramático.
Vamos, você pegou coisa do Rafael Montes assim pra si hoje com ódio. É, cara, eu acho que o problema não é nem dramático, é que o romance é criminoso mesmo, né? É um negócio assim, é de crimes, que era pra ser um romance fofinho e é criminoso, sabe? E ela romantiza isso ao pior, sabe? E eu vejo tipo, ela como a de uma escritora porque, né? A execução dela é péssima sempre. Incrível. Esse é o momento do Thor.
Nossa, ele tava
Meu
falando pro
convite.
cachorro. Ai, sai daí, eu puta que pariu. Enfim, eu também acho criminoso algumas coisas que a Colleen Hoover escreve e criminoso no sentido que assim, gente, tá tudo bem você escrever um romance dramático, inclusive eu que Engst, já falei isso pra vocês. Eu adoro romances que me dão um aperto no peito, me deixa aflito e tal. Beleza. Mas ela gosta de colocar umas coisas que não precisa pra história. Eu acho que assim, ó, por exemplo, se a gente pegar. É assim que acaba, né? É o nome. É esse? Como um livro único, ela. Acho ok ela ter abordado violência doméstica no livro dela. Acho normal. Só todo livro dela tem algum tipo de crime envolvido para a mocinha poder ou recomeçar ou ter que enfrentar para viver o romance dela, sabe, gente? Porra. Caraca.
Acho que assim,
Né?
no,
Mocinhas
acho que novembro
sofridas.
sádico é um bom exemplo disso. No mocinhas sofridas com crime e termina com um criminoso.
Nossa.
Então, né? E aquilo que eu falei, novembro 9 é o maior exemplo disso. E, nossa, essa mulher. É mais uma questão de que, tipo, a Doma Cícera é super famosa. Então a Colleen Hoover é um dos exemplos perfeitos
Verdade.
pra isso. Eu escolhi. Meu primeiro foi o J. Christoph, autor de Nevernight, Aurora Rising e Illuminae. E assim, gente, ai, cara, eu vou pegar só o que eu li, que foi o Nevernight. Nevernight, né? Certo?
Sim,
Tô falando
Nevernight.
certo? Enfim. É Nevernight. E, cara, o J. Christoph, eu acho que ele é muito um adolescente de 14 anos que cresceu e tá fazendo livro, sabe? Tipo assim, só que o adolescente de 14 anos, Zed, que cresceu assistindo aquele filme dos vampiros lá que fica usando couro dos anos 2000. Esqueci qual é o nome do filme.
Usa couro.
Usa couro, ai,
Gente!
tu nunca assistiu esse filme? Vampiro, que a menina ela se envolve com lobisomem,
É
ela é
Anjos
uma
da
vampira e
Noite,
aí
Anjos
ela
da
troca
Noite.
com lobisomem. Anjos da Noite! Exato, ele assistiu muito Anjos da Noite e aí, tipo assim, ele pegou toda a personalidade dele no Anjos da Noite, entendeu? Então, tipo, cara, Nevernight, ai, ai, nossa senhora, dói. Que, tipo, ai, a protagonista feminina dele, ele escrevendo mulher é uma desgraça. Sinceramente. Que, tipo, a protagonista feminina dele, ela é uma adolescente. E ela vai pra escola de assassinos e tem literalmente uma aula pra ela seduzir as pessoas, sendo que, tipo assim, ela é uma assassina e ela tem que estar escondida. O que que ela tá seduzindo um homem pra matar homem, entendeu? Que é o que tá, a mulher tá ensinando, sabe? E, ai, nossa senhora. A protagonista falando que não porque o vestido vermelho como. Como é que foi que estava escrito? Como que era? Ai, recém-retirado, alguma coisa parecida com isso. E é um negócio meio. Ai, meio. Desculpa a palavra, cringe, sabe? Que dói um
Nossa.
pouquinho, entendeu? Então, tipo. Ai, pra mim ele é muito um domador da vida. E é outro que também é famoso pra caralho também. Inclusive, ele é um porre. Porque, tipo assim,
Ele é
ele ficou com birra do Brasil.
racista, né?
Ele é racista também, né? É, eu não sei se é ele que é racista.
Eu, se não me engano, ele é que é racista
Não tenho
também. Eu não sei se
certeza.
ele é racista ou xenofóbico, mas eu sei que ele é um dos dois.
Eu acho. Enfim, ele tem cara
E
também,
sabe o que
né?
é
Uma cara de.
foda?
Tu olha pro cara desse cara. Ah.
É que é o seguinte, eu acho
O
que
quê?
esse plot aí da menina, ai, eu sou assassina, eu preciso seduzir para matar, eu acho que ele até entra. Só que constrói, né?
Se ela não tivesse
Porque assim, eu
desistência,
já li
né?
umas 30 mil fanfics muito melhores que você me descreveu agora.
Não, sim. Com todo respeito, Nevernight, ele é grande sem necessidade. Ele é tipo. Isso aí eu tô entrando num negócio
Encher linguiça,
sem ser
né?
birra com o autor. Além é injeção de linguiça total. Tipo, e é uma trilogia, sabe? Cada livro, assim. Desse tamanho enorme, sabe?
Precisava.
Não tem a menor necessidade. Não precisava, sabe? E aí, assim, cara, eu não gosto do Jacob. Não gosto, não gosto, não gosto, não gosto. E eu quero que ele vá pra puta que pariu. Ele ficou com aquela palhaçada do, ah, eu não, porque o Brasil tem birra de mim, eu não vou lançar livro ali. Pode, então. Chato pra caraca, ai. E assim, com todo respeito aos fãs dele, mas com zero respeito, bem feito pra vocês compraram o Império do Vampiro com R$ 300 naquela merda, aquele livro, pra depois ele ficar mais barato, tá? Bem feito pra
Mas
vocês. Sem
esse
respeito
cara,
nenhum.
assim, fora Brasil, ele é famoso, assim, ou ele é mais ou menos? Mais ou menos, né?
Cara, eu tinha visto os vídeos de umas pessoas falando que era mais ou menos. Ele não é super famoso, mas ele tem dele, né? Infelizmente. Porque as pessoas gostam de
Sim, mas
ver ele
eu
levar
acho
atenção
que,
filho
tipo,
da
é
puta.
diferente da gente pensar nele, né, como um autor que está enfrentando uma fila de outros autores. E aqui no Brasil, que realmente ele consegue mais voz, porque ele é um autor gringo numa editora grande.
Então, foi pela plataforma 21, mas aí vem o Aurora Rising, se eu não me engano, foi pela Roku,
Isso,
entendeu? Ele não
é
tem
mesmo,
uma
foi
editora
pela
certa
Roku.
pra publicar ele. E
Ah.
o Aurora Rising, ele veio depois, eu acho, de Nevernight. Aí, tipo assim, esse Império do Vampiro, ele foi publicado pela. Deixa eu ver.
Então, aí você vê, por exemplo, a plataforma
Não,
21 que
então.
tem esses
Eu acho
mais
que
negócios assim, a
tem.
Roku que conseguiu outra coisa dele, e é isso, que foi essa trilogia, né? E ele é dono daquele
Eu
livro
acho que até ele.
famoso, Illuminae, que é um livro todo interativo,
Sim, é
né?
ele. Sim, é ele e uma outra autora. Foi a mesma autora que fez o Aurora Rising junto com ele.
Ai, é uma
Essa
coitada, né?
Amy, não sei o quê. Amy
É, Yasmin, parabéns, Yasmin.
e ele
Você tá
fizeram esse livro.
escondendo todo o ouro. Olha, você tá trabalhando com racista. Você tá expulsa do podcast, a gente descobriu tudo. Esse é um episódio pra te expulsar.
Gente!
É porque, pra quem não sabe, a Yasmin chegou aqui antes de ser só Yasmin, como M.
É, com o nome de... Então, assim, é só que o M dele, dela é diferente do meu. É M-E, com I e E. O meu é com Y. Tá? Eu tô sendo acusada erroneamente. Tô nem ganhando dinheiro, infelizmente. Gostaria de estar ganhando dinheiro. Mas, enfim.
É, coitada.
Então, é isso, gente. Eu acho ele um merda. Eu acho ele um merda em todos os sentidos da palavra merda. E os livros dele não são lá essas coisas assim, não, tá? Ele é, definitivamente, ele é o micro-ondas no chão.
Micro-ondas no chão, muito bom. Gente, o meu próximo, eu não preciso fazer muito drama. Então, hoje eu vim com uma autora nacional. Nossa, gente. A gente tá falando dela pessoalmente agora, que é a DE Lemonade, que é a limonada, que a gente já falou em outros episódios por aqui, né, que teve uma certa... Mas eu sou uma pessoa que tá falando por muita experiência aqui, que lê os livros dessa pessoa. E, assim, você pegar um livro dessa autora, você conseguiu... Você fala, como assim, né? Porque ela tem vários outras séries, né? Ela tem séries, por exemplo, O Marcador, Matadores por Contrato, Feitiço Italiano, A Áfia, sabe? A Princesa Dentro de Mim, os negócios assim, A Honra Irlandesa, sabe? Mas todos são iguais. Você não precisa ler todos os livros dessa pessoa, você pode ler um só. Eu vou falar agora, porque, como vocês sabem, eu sou uma pessoa que gosta muito de livros de cowboy, certo? Então, assim, eu estou acostumada a ler livros de cowboy, tem uma sinopse, outra, e isso, vambora. E ela tem... Deixa eu pegar o nome do livro dessa pessoa, porque agora eu estou... Por que que a Cintia Basso apareceu nas coisas dessa... Ô, Cíntia, eu ficaria puta, viu? Coitada da Cíntia. Entrando nas coisas dessa mulher. Nossa, mas, gente, ela tem tanto livro que você fica... Sabe? É muito livro, gente. Ah, achei. É esse aqui, ó. É Alma de Cowboy o nome. Aí começa com O Dono do Texas, tá? Eu li esse. O Dono do Texas é o cara que, tipo assim... A história quer ser governador e tal, não sei o quê. Aí ele conhece uma mocinha num bar. Essa mocinha é muito mais nova que ele, claro, né? Porque a J.K. nas histórias dessa mulher não pode ter mocinha que não tenha J.K., entendeu? E aí tem essa diferença enorme de idade. Eles vão, não sei o quê, ela finge que ela é mais velha e não sei. Ok, enfim. Aí ele descobre e ele usa ela teoricamente para ser um fake date, então tipo ele começa a se relacionar com ela, mas ele fala, ah, a gente vai fingir para os meus para um negócio assim. Só que os outros livros dela são a mesma coisa, gente. Não tem como. O outro livro dela que eu li, que é do primo, ele tem um problema com esse cara que é o do dono do Texas. Aí ele encontra uma grávida e a pode Eva, da criança que vai nascer. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Inclusive, a gente tem o famigerado livro que é da Viúva Virgem. O Devasso e a Viúva Virgem.
Os conceitos do
Entendeu?
incrível.
Aí você fica pensando.
O demais.
Como Virgem, né?
Ai, gente, ai. Sabe, às vezes. Ah, sei lá, cara. Vai que, tipo
É, o cara morre
assim, eles
antes, entendeu?
casaram e
Mas, ó, é o
aí.
seguinte.
Né?
De repente
O cara morre.
acontece.
De repente acontece. Você já assistiu aquele Jogo Perigoso?
Não lembro.
Jogo Perigoso, já assistiu Jogo Perigoso? Que é. Que é o filme da... Acho que você não deve ter assistido. É o filme da menina que ela é amarrada na cama. O cara vai tomar Viagra e ele
Ah,
morre.
sei! Nossa, sim, que é um,
Ele
é
tem
baseado
uma
num livro
infarto e ele
também.
morre. Então. Do Stephen King, sim.
E aí
Sempre do
ela fica
Stephen King.
presa na cama, né?
É ele que... É sempre ele. Mas, assim, de repente foi esse
Então.
filme. Isso. Esse filme é muito bom, inclusive. Mas, de repente, isso aconteceu, sabe? Ele ia acontecer e aí não
Bicho,
aconteceu,
não.
né? Porque
Eu
ele
só
teve
sei
parto e
que é o
morreu.
seguinte: você vai ter um livro que é uma mocinha pobre, coitada. Todas as mocinhas dela são assim. É uma mocinha que ele, uma mocinha despreparada, virgem pura, que vai ter um filho e aí ela precisa fazer de tudo. Ela é uma mãezona, sabe? Nossa, ela não teve uma boa. A relação é todo turrão, que não sei o quê, nunca teve filho, aí agora ele tem um filho. Enfim, os livros dela são todos iguais. Não importa se você estiver lendo um de cowboy ou um de máfia, é tudo a mesma coisa. O da máfia só vai ter. É isso. Os livros dela são ruins, inclusive, tá? Se você quiser ler, não leia. É isso.
Não ah, e agora eu vou trazer uma a versão gringa dessa pessoa, que é a Ellie Kennedy. E eu sinto que falando da
É
Ellie
verdade.
Kennedy em 2023, sabe? A meio tão chutar cachorro morto. Ninguém mais fala dessa mulher. Não é? Eu parei pra analisar isso agora, mas já que eu já botei ela, eu tô botando. Que assim, essa daí eu tenho muita credibilidade pra falar que eu li O Erro, A Conquista, o sei lá o quê, e ainda
É
li
o ele,
o
né?
LGBT dela lá, que é uma merda. É pior do que o ele, quando o Ryan conhece a gente, muito ruim. Não sei se livro ruim. Então, essa daí, ela é a versão gringa dessa da limonada. Porque todos os livros dela são iguais. Se você leu um livro dela, você leu todos, basicamente. Porque, tipo assim, o Dean, eu juro pra você, o Dean do. Esqueci qual é o livro do Dean. É o Erro? Não, o Erro é do Logan. O Dean é do.
Aposta?
Ai, enfim, é da. Não. A conquista é do outro menino e do Dean é o jogo. É o jogo. A personalidade do Dean, ela é a mesma que a de um dos personagens de ele. Eu acho que é o Ryan. Tenho quase certeza que é o Ryan. É idêntica. E os personagens são todos idênticos, sabe? Eles não têm diferença nenhuma, sabe? É tipo um traço, talvez um traço de personalidade. Nem tanto. Tipo assim, personalidade é forte. É alguma coisa que as meninas fazem que é diferente. Sabe? E eu acho que a única personagem diferente da Ellie Kennedy é a menina lá do acordo, porque ela sofreu um abuso e ela tem depressão. É isso. Que de resto as mocinhas são todas iguais e os machos é tudo igual. Talvez seja um mais escroto do que o outro. No caso do Dean, é esse caso. O Dean é um filho da puta. Ele é escroto pra caralho. Mas assim. Cara, a Kennedy, tipo, hoje em dia ela tá, né? Acho que ela tá na mesma balaio que a Kiara Cass, e ninguém liga mais pra ela. Se eu não me engano, ela teve um livro novo que ela lançou que flopou horrores. Então, tipo assim, é aquilo, né, galera? Hoje em dia nem tanto, mas antigamente, olha, essa mulher é realmente a dona Quitutora todinha. E fora na questão de execução, porque a escrita dela é horrível.
A pessoa fala da
A escrita
escrita
dela é muito
dela.
ruim. Tipo, antes eu chamava de. A escrita dela é horrível. É, tipo assim, é muito ruim mesmo. Ela é rápida de ler, sabe? E às vezes você. Pelo menos os livros que eu li, é rápido de você ler, você realmente se envolve. Mas a escrita dela não é
Sim.
boa, sabe? Você não tem controle de personagens, não tem nada. E evolução de personagens. Não tem. Então, assim, cara, essa. Não, realmente, tu tá cachorro morto falar dela, mas enfim, eu trouxe ela aqui mesmo porque foi a que veio na minha cabeça quando eu falei
Incrível.
disso.
eu não tenho o que falar sobre ela, amiga, porque eu não conheço a escrita dela. E eu não... Nada, nada, nada dela. Eu acho que... Eu até pensei em ler algum... Ele, eu até pensei em ler ele. Eu não li Off Campus, porque eu já falei isso aqui em algum episódio. Estou falando de novo. Eu não gosto de livro... Esse romancinho mela cueca de faculdade. Ai, é muito escola, muito college pra mim, sabe? Ai, eu sou tão cool. Ai, ele é tão bad boy. Odeio, acho péssimo, ruim, chato, capenga, horrendo. Então, eu nem me forço a ler. Eu acho que é, amiga, mas...
Eu acho que é... A gente já passou dessa fase.
Eu passei nessa fase tem 2 anos, mas acho que se você tivesse me perguntado isso há 5 anos atrás, eu já não gostava.
E eu sinto que as protagonistas dela são meio piquimi, sabe?
Então, eu fico com essa impressão.
Eu acho que tipo, boa parte das protagonistas dela são piquimi. É Grace, é Grace. Ela é muito piquimi, ela é muito piquimi. E tipo assim. Tudo são meio assim. A Sabrina, nossa, a Sabrina ela é tudo de ruim que você pensa numa pessoa piquimi, sabe? Eu acho que quando ela era adolescente, tava na infância, ela era aquela menina que falava:
Ai, Gabriel, para não ligo o ar-condicionado!
Gabriel, eu tô tão baixinho! Eu não ligo o ar-condicionado, tô com calor! Não, eu tô com frio! 5 graus, mas eu tô com frio, a gente acabou de voltar de educação física, eu tô com frio. É essa menina. Eu sinto que ela é essa garota. Então, assim... sabe, às vezes, eu posso estar muito errada, mas, tipo assim, eu vejo um pouco dessas autoras, elas botando um pouco a personalidade delas nas protagonistas, sabe? Eu posso estar muito errada nisso, mas, tipo assim...
Aqui foi polêmico.
É igual... Nossa senhora, ó, sabe por quê?
Nossa, eu pensei nela na hora.
Na Ellie Kennedy. Sabe, cara, todas as protagonistas da Sarah J. Maas são louras. Todas elas, todas elas. Menos a de...
Do Trono de Vidro?
Aquele outro livro lá dela, esqueci o nome. Da...
Ah, A Cidade da Lua Crescente.
Não, Siri... Ai, que é ruiva.
Que loira.
Isso, menos essa que era ruiva. Mas, tipo assim, cara, todas são loiras. Todas as Archerons, elas são loiras. A Selena, ela é loura. A Selena Aileen, né? Ela é loura. E a Madam também é loura. Sabe? Tipo, tá, é louro branco, mas ainda é loura.
Sim, a Mora tipo, é loura, cara, também.
Todas as elas são loiras e todas têm quase a mesma
Mor também é loura.
Entendeu? A não ser que é... Hã? Eu sinto muito que ela bota um pouco da personalidade dela nas protagonistas, porque, tipo assim, o que eu sei da personalidade da Morrigan, Morrigan, enfim,
caramba.
Ela lembra a Aileen. Eu não sei se eu tô. Eu não sei, ó, eu posso estar... Acho que não tem mais hoje em dia com a gente
acotar. Parabéns.
Na gente, né? Eu acho que não tem mais. Se tiver, tá bom, né? Parabéns. Mas, tipo assim, cara, eu sinto muito que ela põe a personalidade dela nas protagonistas. E eu acho isso meio cringe. Com todo respeito à palavra, né? Cringe é cringe, mas enfim. Eu acho pouco cringe. E a Ellie Kennedy, ela faz muito isso. Tá. Posso estar errada? Posso estar errada, mas isso é uma teoria
Eu acho que
minha.
você
Minha
esteja
opinião, tá?
sobre a Ellie Kennedy, porque eu acho que, igual eu tava falando, eu acho, mesmo se não fosse hoje em dia. Tipo, passei por essa fase, sabe? Eu gosto muito primeiro emprego, esses negócios assim. Apesar de gostar da Ellie Ransom-Wood, mas eu acho que a personalidade do que ela escreve, por mais que sejam estudantes, é um trabalho, né? Empenho, eu preciso realmente de fato estudar do que. Festa, ai, jogo, atlética, gente, eu sinto que como eu não participei dessas coisas, porque a minha faculdade é um lixo pra isso, né? E segundo, porque acho que também não ia ficar muito na minha vibe, principalmente porque o pessoal de letras era meio que excluído dessas coisas. É, então, eu sinto que, tipo, eu não ligo muito pra essas coisas de atlética, esportes, acho meio ruim. Então, pra mim, não me interessa em nada. E os livros dela me passam muito essa vibe de que não é nada demais, de que não tem nada demais, de que é tudo muito chato, muito parado, muito esse empenho. Ensino médio, não é nem faculdade, gente, ensino médio. Enfim, acho ela meio péssima em si. Posso estar errada, porque eu nunca li um livro dela, não vou ler e não lerei, nem pretendendo. Entendeu? É muito. Ah, é adolescente demais. É que
também
é
assim mesmo, sabe? Tipo, nem tem aquela coisa de cidade. Tipo... Sim, os personagens dela, cara, tipo, a única coisa que difere eles de adolescente real, né? Porque adolescente de livro, eles são basicamente os livros dele, esses personagens, quer dizer. E, tipo assim, cara, é o sexo. Isso, eu acho, só isso.
E problema, porque, por exemplo,
tirando isso,
eu gosto da Thalita Rebouças nesse aspecto. E li bastante Paulo Pimenta, que tem esse aspecto também. Mas eu acho que depende da proposta. Quando eu tô lendo Infanto Juvenil, eu engulo certas coisas. Quando eu tô lendo Thalita Rebouças e eu tô lendo Paulo Pimenta, eu sei que eu tô lendo Infanto Juvenil. Então, não cabe a mim colocar uma lupa do que eu gosto, do que eu quero ler, eu estou ciente que eu tô lendo isso, entendeu? Então eu já nem me presto a ler a Ellen Kennedy porque eu sinto que eu tenho outros autores para colocar no lugar e com mais fora a substância mais do que de fato realmente pensar assim, putz, caralho, eu tô lendo um livro que os personagens têm, sei lá, quase perto dos 20 e eles são iguais personagens de bolsa. Aí eu prefiro ler os personagens de 15 do que os de 20, entendeu? É, fica nisso.
É que, tipo assim, os livros dela, eu acho que, tipo, eles são um entretenimento que você, tipo assim, você vai se entreter, sabe? Você não vai ganhar nada com isso.
É.
Apesar de que, né, a gente já teve essa discussão que não necessariamente você precisa ler pra ganhar alguma coisa. Mas, você precisa ler só pra ganhar alguma coisa. Ele é um entretenimento, só que, tipo, é bem vazio, sabe? Eu já cheguei a falar que, tipo, é tipo fanfic, mas tem
Então,
muita
eu
fanfic
fico
que
com
não quer
essa
aqui.
também, porque eu sinto que é a mesma coisa do que eu falei antes, porque isso com a própria Paula Pimenta e a Thalita, entendeu? Eu sei que o livro dela não vai me dar outra coisa além do entretenimento de sentar e ler, porque elas até falam de coisas, ela fala bastante de coisas nas séries delas, de coisas importantes. É, só que pra mim, eu acho que como ela passa uma vibe mais adolescente, o foco do que é o problema é muito pequeno, é muito raso. É muito diferente, por exemplo, do livro que eu terminei essa semana, que foi o quarto livro de Bad. Esse livro aqui em algum episódio. Que trata, né, de dois. Na verdade, são muitas camadas de problemáticas, mas eu vou colocar duas aqui para vocês entenderem. Que a primeira é de transtorno. Que o livro retrata, não é só simplesmente eu cheguei e, tipo assim, meu personagem principal tem borderline. Não. Foi uma construção de três livros e um trauma no meio do pro terceiro. Pra você entender por que que o personagem recebeu esse diagnóstico, né? De borderline. E a gente tem um personagem principal e também sobre a importância de certidão de nascimento. Do que seria? Que é tipo, simplesmente você tem um personagem principal que viveu no campo a vida inteira dele, ele não sabe sobre a vida dele, o pai e a mãe. Então, ele é aptidão de nascimento e nada. E ele, quando, né, no, em torno de 2 livros, né, uma série, ele se sente... Porque no começo do livro até retratam ele com essa forma. Então, tipo, você percebe que ele se sente burro. E aí o parceiro dele fala assim, não, peraí, então eu vou te colocar numa escola, você vai entrar no EJA. E aí, se precisar, por causa do meu sobrinho, você vai ensinar ele. Só que chega um momento que a própria professora fala assim, olha, então, eu acho que você devia levar ele no médico, porque ele consegue aprender, ele não consegue evoluir, porque ele tem dislexia. E o livro retrata sobre, cara, 2 transtornos diferentes e uma família muito louca e parece uma novela mexicana. Pra mim, isso tem um foco muito diferente do que você quer me passar uma coisa e tudo, beleza. Só que aí eu vejo esses livros, amiga, e não me traz nada. Tipo, me traz o aconchego de terminar um livro e falar, ah, que livro legal. Aí eu não quero ler o dela, entendeu?
É que assim, eu acho que o caso dela, pelo menos foi o que aconteceu comigo, foi tipo assim,
valeu.
Eu tava numa ressaca literária, peguei pra ler, li, e é isso, eu li 2 livros no... Valeu, tipo assim, eu li 2 livros no... numa tacada
mas...
só, tá ligado? Tipo, não sei se... Ah, é tudo igual, sim, é tudo igual, mas
mas
eu
você
realmente li os
de
2 livros já.
3 estrelas, no
em
máximo?
2 dias, sabe? Ele é muito rápido de ler. Mano, quando eu li, eu tenho que até dar uma olhada no meu YouTube. Quando eu li, eu dei.
Mas ela escreve bem? Ela escreve bem.
E meia,
ou não?
3,5. 3,5. É, mas eu acho que eu já diminuí. Por que que eu acho? Tipo assim, a escrita dela, sabe? É envolvente, a escrita dela é envolvente, sabe? Eu não vou dizer que, nossa, é horrorosa, meu Deus, a pior escrita que eu já li na minha vida, não, já li pior. Mas tipo assim. É... Ela não desenvolve os personagens no sentido de desenvolvimento,
Ah, tá.
Coisas assim. Mas no sentido de peguei pra ler nível Kiara Kerr, entendeu? Você pega pra ler nível da Kiara Kerr, você lê muito rápido. E isso
É,
torna a
realmente,
escrita dela
porque, se eu
boa?
não me engano,
Não.
acho que
Entendeu?
o
Isso torna a
Cidade
escrita dela
dos
envolvente,
Ossos, eu li
é diferente.
em questões, amiga. E livro físico, gente, não foi Kindle. Porque era. Porque é realmente isso. É porque eu acho que a escrita dela também é bem.
Eu li super rápido também.
Extensa, né? O pessoal.
Super rápido.
A gente tava sobre ver se trazia ou não esse tema pra cá. Mas acho que até cabe falar um pouco aqui. Que era a questão da galera tá reclamando sobre livros que tem muita descrição. Era que não curtia ler. E eu acho que a própria Cassandra Clare, ela é um exemplo disso.
Sim.
Porque ela gostava. Gosta. A bicha gosta de escrever, viu? Porque um livro de 500 páginas, gente, e não acontece quase nada.
Sim. É muita descrição no livro dela, tem muita. Então, tipo assim. É... Só que eu acho que a forma que ela descreve. Eu talvez esteja sendo um pouco. É, vindo com um pouco de favoritismo daqui, porque querendo ou não, eu tenho um apego bem grande com instrumentos mortais.
Ah,
né?
Não.
É, eu acho que é muito mais dinâmica do que alguns outros autores.
Não,
que
eu
já vi,
eu
sabe?
Também tenho como exemplo.
Tipo, sei lá.
E olha só,
de
gente,
Cristo.
Eu falo como uma pessoa
de Cristo.
Que gosta muito das. Se eu comparar o estilo de escrita mais de escrita da Cassandra Clare. Eu acho muito melhor a da Cassandra do que da própria Stephanie Meyer. Gosta de descrever, sabe? E assim, só que é um pouco mais. É que ela é. É porque assim, amiga, não é ruim.
Eu sei.
Entendeu? Só
eu
que ela descreve de um jeito mais. Mono. Então você é, tipo, muito parado. É uma coisa que acabei. Porque assim, a própria dinâmica. Do livro, não estou falando do Midnight Sun, eu estou falando de Crepúsculo, a série Crepúsculo. Escrita que a tudo que envolve o livro é muito a Bella. Então, você sabe como a Bella é. E os pensamentos e a descrição são muito a Bella. Meio, não é tedioso, é muito parado. Você fica assim, gente, tá, mas e aí? Corre com isso, sabe? Eu não quero saber. Sim, por isso que eu falo, é por conta da Bella mesmo, é a Bella.
A personagem
só que você,
é assim.
Só que aí você fica meio maçante, é uma leitura que assim,
eu não sei, tipo,
se você não pega no momento certo, ela vai ser uma leitura ruim. Diferente da Cassandra Clare, porque você pode não gostar da escrita, não pode não gostar da história, né, no caso, da Cassandra. Mas tu vai terminar muito mais rápido do que você pegar um Crepúsculo. Entendeu? A filha da mãe, ela tem uma escrita envolvente.
Sim. Mas aí vem a questão de, tipo assim. Sim. Mas aí vem a questão de que, tipo assim, é assim, só que depende. Porque eu acho, honestamente, que.
Sério, amiga? E o pessoal gosta mais de Peças Infernais, né?
Peças Infernais. Não se aplica de jeito nenhum. Sério. Cara, eu acho Peças Infernais o porre. Um porre, um porre mesmo. Eu sinto que, tipo assim, é óbvio que tem gente que gosta mais de Peças Infernais do que Instrumentos Mortais. Eu posso estar muito na questão de, né, costume, não é costume que eu queria falar, é uma memória afetiva. Mas, cara, 10-0 Instrumentos Mortais, sinceramente. Porque, nossa, Peças Infernais pra mim foi horrível. Foi um porre. Foi uma experiência terrível. Porque, tipo assim, tá, talvez eu esteja lendo o rolê do experiência terrível, mas, tipo, cara, eu acho que toda a questão do que fez a pessoa ficar no Instrumentos Mortais, tipo, a descrição, a escrita envolvente, e os Caramba 4, e personagens minimamente interessantes, mesmo que você não goste de alguns dos personagens, vai ter algum personagem que você gosta. Tipo, tem muita gente que não gosta da Clary. Eu também não gosto da Clary. Meu personagem favorito é o Magnus, entendeu? Então, tipo, assim, você entende, mas vai ter algum personagem que você vai gostar. Cara, em Peças Infernais eu não gostei de ninguém. Sabe, tem o menino lá de cabelo branco, eu acho ele legal e tal, mas não o suficiente pra continuar lendo. E esse é o problema.
Entendi.
Eu acho que, tipo, os livros da Cassandra Clare é muito mais uma questão de, tipo, você fez só a personagem.
Aprofundei
que
só no primeiro e é isso. A gente mudou totalmente de assunto.
Acho que a gente
enfim, ainda estando nesse momento meio nostalgia e tudo mais, gente, eu vou colocar um.
Exatamente.
Agora. Mas eu queria que as pessoas que gostam entendam o que eu quero passar. Porque eu vou falar de quem? Da Julia Quinn. E assim, eu aí, todas as meninas do podcast sabem disso, entendeu? Eu realmente amo a Julia. Inclusive, sou a pessoa que compra todos os livros. Sim.
Inclusive,
e a filha da mãe, essa semana, dia 4, estava aqui,
né,
em São Paulo, do lado da minha casa, e eu não vi o anúncio de que ela estaria aqui, gente, pra vocês terem uma ideia. Porque não era pra acontecer esse encontro, entendeu? Chateada. Mas não é por isso, não é por isso, não é por birra que eu estou falando dela. Mas é. Parece que é por birra, mas não é. Eu quero dizer que é assim. Eu gosto de Julia Quinn. Acho que ela é uma porta de entrada pro gênero de romance de época maravilhosa. Porque a Julia tem uma escrita que, assim, é muito. Além de dinâmica, realmente, no caso da Santa Clara, ela é muito simples. Então, tipo assim, tem alguns outros romances de época que você pega que a linguagem já é um pouquinho mais rebuscada, que tem umas. Uns gestos mais formais na hora de escrever e tudo mais, que se você não tá muito acostumada, por conta do gênero, você fica um pouco deslocada lendo. Meu, fez muito sentido. E a Julia Quinn é o contrário. Ela é uma leitura muito simples. Então, por mais que a gente esteja falando de uma história de 1812, você consegue entender, você consegue raciocinar. Ah, ela é uma forma bem simples e tal. Beleza. Até aí, a gente está nos melhores momentos, entendeu? Só que a Julia Quinn tem um problema que é estrutura que eu senti que, como eu comecei com Bridgertons, todos os livros dela têm uma mesma construção de roteiro. E não importa qual seja. Então, por mais que a gente tenha o livro 7, tá certo. Perdão, gente, aqui a conta falhou aqui. O sétimo livro, ele é o seguinte, como a gente tá falando da Hyacery, que seria o. Ela é o, vamos dizer assim, o livro com mais diferenças ali entre o resto. Então a gente tem uma história que seria uma aventura, tá? Só que essa, ela não passa muita diferença dos livros convencionais, porque ele tem uma estruturação muito parecida. Mas assim, eu consigo ditar para vocês como vai ser os livros, que é tipo, simplesmente você tem um livro que tem um começo, que aí vai explicar os personagens, aí vai mostrar o mocinho, a mocinha e tal. Daí, perto das 100 páginas, do número 100, e eu não tô brincando, eu tô falando sério. A gente vai. E esse primeiro beijo acontece de forma mais, assim, espontânea, que não era para ter acontecido, mas aconteceu. E aí você consegue perceber que os sentimento. E aí vai começar o romance se engatar para chegar no final. Então, se é a Hyacery com as joias dela, se é a Daphne com ela, se é a Kate, enfim, qualquer uma delas é o mesmo formato. Mesmo formato. Então, eu acho que incomoda muito, principalmente porque a gente está falando de uma saga principal, que tem um total de 8, 9 livros, que no primeiro, no segundo, no terceiro, você tá ok, você lê, consome e engole. Quando você tá chegando no final, aquilo vai te. E você vai ficando com aquele mal-estar na boca do tipo assim, tô cansada disso, sabe? Então eu coloco a Julia Quinn aqui, porque eu acho que assim, parecidos, entendeu? E aí, por mais que tenha um plot diferente do outro, para mim vira a mesma coisa e eu me canso de ler com facilidade. Então, para eu ler um livro da Julia Quinn, eu tenho que ler o livro da Julia Quinn, aí ler um, depois ler mais um da Julia Quinn. Porque se eu ler um seguido do outro, eu já não curto. Eu fico incomodada. Sim.
Padrão de livros de irmão, sabe? Que tem essa proposta de a cada livro é um irmão. Eu acho que isso acontece muito com, com esse tipo de livro, porque, tipo, querendo ou não,
Sim,
cada
mas eu
livro
acho
vai
que
ser um
depende um
romance.
pouquinho.
Então acaba
Eu
que os
acho
autores
que
ficam meio que se repetindo,
é
entendeu?
porque assim,
Pelo que
também depende
entender.
muito se é um romance de época ou se é um romance contemporâneo. Por anos as autoras ainda têm caminho para seguir. E como normalmente livro de irmão, ele começa no meio do livro de um irmão e termina no dele, você tem formado o seu livro com número um, ou o anterior, né, no caso, para seguir, para criar uma história. Mas aí também depende muito. Porque eu também sinto que esse é um problema, essa história de irmão. É meio explícito, né? Tipo, por mais que, ai, não é igual esse formato da Julia Quinn, aí eu vou fazer um livro diferente do outro. Aí o primeiro é o romance, aí tem o segundo romance. Quando você vai chegando perto dos livros, ou terceiro, normalmente, ou sei lá, do último irmão. O último irmão já tem uma história muito De tipo, ai, tá todo mundo feliz da vida e eu não. Você não tem esse sentimento? Assim. É, sempre, o final é sempre isso. Ai, todo mundo arranjou um feliz para sempre e eu não.
Pior que é.
Ai, eu não tenho um amor. Eu não acredito.
Ai, estou depressivo, meu Deus. É todo muito mundo ruim. Tá feliz, eu não erro.
É amiga, assim. Pior coisa é mulher. Normalmente é o último.
Eu tenho que ficar
meu mais... homem, ela fica sempre com um pensamento do tipo: é, eu preciso encontrar alguém porque eu preciso ter filho. A parte mais me incomoda é que todos os livros dela sejam iguais. Então, quando você. Igual eu falei, quando você começa a ler o primeiro, o segundo, o terceiro, porque você engata. Esse é o problema, é igual a Caça da Claire. Você engata no ponto de que você tá no quarto e você fala assim, peraí, é o quarto livro e eu tô lendo basicamente a mesma coisa. Aí isso vai te dando uma falta de vontade de ler, sabe? Aí fica quando a Queen tivesse feito quatro livros, tipo o quarteto do Smith alguma coisa, que é das irmãs, que é... Que tocam, né? Que elas têm uma banda, uma orquestra. Ia ficar mais simples, entendeu? Porque você só tem quatro irmãs. Então, você não ia sentir. É tipo a Ellie Kennedy. Você não ia sentir do jeito de ler. Quando você viu, você leu. Eu. Pois é. Ou seja, todo mundo tem uma doma arquitetura dentro de si mesma. Só não sabe qual que é essa parte. Pois é, às vezes é o seu micro-ondas no chão.
Exato.
Pra você esquentar de quatro.
Em algum momento vai se manifestar.
Meu, mas esse é ruim mesmo. Nossa.
Então,
esse é Ellie Kennedy.
É uma pessoa grave com uma janela. Uma lá janela do banheiro. Isso é ruim, isso é muito ruim. Esse é Ellie Kennedy.
Uhum.
É, então, é, como a gente tinha combinado de, tipo assim, botar um autor que a gente gosta e um autor que a gente, né, dois que a gente não gosta e um que a gente gosta, é...
Não, você falou bem de Evelyn Hugo também.
Só que, tipo, nossa, todas as vezes que eu falei dessa mulher aqui, eu tava esculachando essa mulher. Então, cara... Não, eu falei bem de Evelyn Hugo, mas é aquilo, né, cara? Eu só...
Mas quem não tipo, quer, amiga, tá completamente
falei bem, mas
compreensível.
Ao mesmo tempo tava falando que queria arrastar a cara da Célia no asfalto. Então, assim... É um bom ponto. Assim, e aí vem uma questão também que eu esqueci o nome da outra autora que eu ia citar. Então vamos citar a Taylor Jenkins Reid. É que assim, caras, com todo respeito às pessoas que amam essa mulher, porque aparentemente tem muita
nossa,
gente
eu queria
que ama
assim.
Muito ela. Eu gosto da autora, sabe? Tipo, cara, eu li Evelyn Hugo em 2 dias, eu acho. Acho que foi 1 dia e meio, na verdade. E... Eu li. Eu tô até agora lendo Evelyn Hugo ainda, velho. Evelyn Hugo e Malibu Renasce. Mas é aquilo, tipo, cara, eu gosto da autora. Só que eu
sei
sinto
como.
Que ela tem uma dificuldade em fazer personagem gostável. Pelo menos pra mim. Tá? Eu sei que tem muita gente que gosta, tipo, da série, gosta da Evelyn. Só que assim, cara, não sei como. Exatamente! Tipo, Evelyn Hugo, ela é uma proposta muito da hora. É um livro biográfico de uma pessoa que não existe. É interessante e tal. Só que, cara, não tem um personagem daquele livro que é, tipo, não que não seja bem construído. Todos os personagens são bem construídos, até a rata da Célia. Mas, tipo, nenhum é... Você se afeiçoa de verdade, sabe? As pessoas falam, ah, o Harry... Cara,
sabe que
Cara,
não tem muito
Harry,
tempo de livro.
Ele é legal. Ele tem tempo suficiente de livro. Tipo assim, às vezes que ele aparece, ele tá sendo uma pessoa muito bacana, tudo bem. Mas, tipo, eu não tinha pego personagem algum, sabe? A única coisa que aconteceu foi eu ter ódio da série. E, cara, eu não sei se é realmente essa questão.
Sim.
Só que, tipo, uma coisa que sempre acontece no fandom de Evelyn Hugo é simplesmente esquecerem da menina que tá entrevistando. É Monique, né? O nome dela? Nossa, essa Monique. E as pessoas esquecem dela e esquecem de muitos personagens que tem nesse livro. E, cara, eu não sinto apego nenhum a esse livro. Eu não sei se é uma coisa particular a minha, né, que aconteceu comigo e, obviamente, vai ter gente que tem bastante apego nesse livro, porque, né, o livro é gigante. Mas eu acho que é muito difícil ela construir personagens, tipo... É aquilo, a ideia é da hora, mas a execução é meio porca, entendeu? Tipo...
Então, eu sinto um pouquinho disso com o Daisy Jones. Mas
sabe,
eu tenho...
Mas eu
E
acho
assim,
que...
eu
Não sei
gosto
se isso é uma coisa
muito
muito
de Daisy
particular
Jones,
minha,
sabe? É o
entendeu?
livro dela que eu mais curto. Mas eu tenho... Esse faz personagem pra agradar público. Então, assim, eu, na minha cabeça de pessoa, assim, eu não consigo ter contato e nem convivência com uma pessoa que me vira e fala assim, ai, eu amo... Não, não tem como. Ai, eu amo o Billy. Não tem como. Eles são dois insuportáveis. A única pessoa que você consegue ter um mínimo de afeto, Mila, mas você não tem afeto porque ela é construída para você ter um afeto. Você tem afeto porque ela é corna. E as pessoas sentem um apelo por corno. É inevitável. Você fica, pô, tadinha, por isso. Agora, com Evelyn Hugo, a Monique, a própria Monique, e olha que assim, eu tô falando, eu não terminei Evelyn Hugo, mas eu estou, tipo assim, na página, no meio do livro, eu tô chegando no Harry ali, sabe? No marido Harry. Sim, estou há muito tempo, mas é porque o livro é bem ruim. Em Malibu Renasce eu tô seguindo e em Evelyn Hugo, não.
Ela tá no meio há 3 anos.
Enfim, aí você tem o sentido de que a Monique, você criar um afeto, um vínculo afetivo com ela, porque ela não aparece muito na história e você não entende por que que a Evelyn quer direito ela, né? Eu, principalmente, porque eu não sei o final, então eu não sei se ela vai realmente. Mas até então eu não tenho nenhum apelo pela Monique. Acho a Monique muito descartável, ela só serve realmente para estar ali fazendo entrevista e pronto, acabou. E a gente tem personagens como Harry, que você até tem um pouquinho de afeto, mas não tem um vínculo afetivo porque você não consegue criar. Afinal, ele não aparece muito na história. Ele é um marido, mas como ele não é o último, ele também não é teoricamente importante, apesar de ser porque é o que ela tem o filho, né? Isso eu sei que é um spoiler, mas ai, gente, ele aparece sendo um amigo dela. Até a própria Célia você sente mais vínculo sendo que ela é uma filha da puta do que o Harry. Então fica meio ruim falar isso, sabe? Mas eu tenho esse pensamento igual.
Que a série, tipo, é um vínculo meio forçado, né? Porque a
Ah,
narradora
sim.
tem vínculo com ela. Entendeu? Não é porque você cria vínculo com ela, é porque a narradora tem. Então a Sally, eu sinto muito que ela é aquele amigo forçado, que, né, a pessoa do grupinho, ela é amiga, e aí fica enfiando a porra da personagem em tudo. Sabe? Então, tipo assim, eu tenho quase certeza que isso vai ser uma coisa
Não
que
gostou? Vai
quem
pra
tá
puta
ouvindo
que
vai falar, ah,
pariu.
não, isso é pessoal teu. Foda-se, a opinião é minha, caralho. Isso é pessoal meu. É pessoal meu mesmo, a opinião é minha, então é pessoal meu. Mas, assim, não gostou, faz thread no Twitter, é bom que dá engajamento, mas enfim. E eu acho que, tipo assim, a outra coisa de que não é como se ela tivesse meio que... Agora tô falando da Taylor. Ela tivesse meio que reinventado alguma coisa do gênero e tal pra ter uma aclamação tão grande como ela tem hoje em dia, né? Não é lá grande coisa. Pra gente encerrar aqui. E eu acho que, assim, é uma escritora da hora,
É, eu acho que
tem
ela se
certos problemas de narrativa.
de estar
E é isso,
daí
sabe?
vem, eu acho que um
Tipo,
pouco da fama dela, que é porque a
entendi.
filha
Não
da
é um
mãe
grande
consegue
feito isso que
criar
ela fez, entendeu?
uma narrativa que vai um pouco mais fora, além da narrativa, né? Porque, na verdade, por conta do vínculo que as pessoas criaram pelo espaço, né? Pela dinâmica do mundo que ela criou ali no meio. Então, assim, a galera gosta dos principais livros dela, não é porque a autora é tão boa. É porque o pessoal gosta que ela criou um espaço de famosos ali, que você sabe que não são reais, mas que dá vontade de conhecê-los, né?
É um conceito de tipo
É,
assim,
porque a gente dá
mais de universo.
uma fugida.
Um doma. A gente saiu um pouquinho do tópico, né? Mas quando,
A gente
quem não conhece tipo,
foge, não dá
né?
para
Eu e
falar da
tu,
mesma coisa
o
porque a gente
apresentador,
tem
né? Incrível
opiniões
isso.
parecidas com o mesmo roteiro, tipo assim, de livro, e a gente muda muito foco.
É incrível.
É verdade. Enfim. Gente, esse episódio, como eu falei para vocês, é um
Exato.
episódio extra. É, então, fique com
Ateliê.
ele do jeito que ele viu. A Rayane já vai matar a gente porque tem 1 hora de gravação. Então, era pra ser. É, é isso. E comentem, né, em todos os nossos podcasts sumários. Caso você tenha uma
Era para ter
outra
30 minutos.
opinião sobre esses livros, de preferência sem hate, porque senão a gente vai só bloquear 3 beijos. E ou falar a sua opinião do tipo que personalidade, Silvio Santos. Que outros autores faltaram aqui? A gente vai adorar a sua interação. E é isso, a gente espera vocês no próximo episódio, principalmente que vai ser. Já fique aí todo mundo ligado, tá? Que vai ter muitas fofocas. A Rayane já publicou no nosso perfil no Twitter, inclusive, que foi ela e a dona Yasmin, tá? Então vai ter fofoca. É isso, um beijo e tchau!